Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Hoje a gente está aqui com uma amiga Juliana. Ela é jornalista, mãe, feminista, artesã, atleta amadora e colorada, e não necessariamente nessa ordem.
Dependendo do dia, a gente muda, né, a função.
E a Ju mora no Rio Grande do Sul e a gente estava conversando sobre umas viagens na pandemia e também com crianças e os protocolos e segurança. E aí surgiu a ideia de gravar esse podcast para ficar como dica também para outras mães que precisam sair um pouco da rotina, né? Não só por diversão, mas também por saúde. Então ela fez uma listinha de lugares legais. E a gente está com a Ana, que tem um estilo de viagem parecido com o da Juliana. Então vai ser uma conversa informal, mas bem legal e que vai acrescentar bastante. E Juliana, fala um pouquinho de você e a da região onde você mora, seu tipo de viagem.
Então, eu sou a Juliana, tenho 34 anos, sou jornalista, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalho com assessoria de comunicação, tenho um projeto voltado para a área do feminismo. E eu gosto muito de fazer pequenas escapadas, assim, para o meio da natureza, porque eu acho que o dia a dia da gente é muito corrido. Tem dias que eu faço o trajeto escola-casa ou escola ou casa-escola 8 vezes. Então, sabe, é tudo cronometrado, é tudo muito doido, assim. Então, eu gosto de dar uma fugidinha de vez em quando, tirar o tênis, botar o pé na grama, sabe, fazer um churrasquinho aqui no sul. A gente é muito do churrasco. Então, eu sempre gostei de fazer umas coisas assim. E agora, com a pandemia, é a opção que a gente tem para fazer turismo, né? Seguro, sem botar ninguém em risco, sem espalhar vírus por aí, né? Enfim.
Juliana, me corrija se eu estiver errada. A gente se conheceu pelo Snapchat e eu lembro que você mostrou a Praia do Rosa no
Isso
Snap.
mesmo.
E a Ana recentemente foi para a Praia do Rosa, voltou encantada. A gente até gravou um podcast que ela falou um pouquinho dessa viagem para o Sul que foi transformadora para ela. E agora estamos nós três aqui conversando justamente dessa região e de tudo isso que dá para fazer por aí na natureza, sem ir muito longe, né? E também com um custo.
Exatamente. E a Praia do Rosa, eu fui com a minha filha, eu acho que deve fazer uns 3 ou 4 anos, isso não me lembro. E ela era bem menor, agora ela tem 13, então ela tinha menos de 10 anos na época. E ela foi muito parceira. E a Ana deve poder contar, né? É uma praia muito rústica, né? Tudo é muito rústico, não tem muito acesso assim às coisas. Tu até vai até um certo ponto de carro, mas depois dali tu não passa também. Então a criança tem que estar na vibe, tem que estar no clima. E aqui eu sempre falei, ó, não tá passeando, não pode reclamar. Então ela topava, a gente fazia quilômetros por dia, fazia trilhas, eu inventava umas histórias, ah, vamos na trilha que é legal, e ela topava todas, porque a gente foi desde pequena nessa vibe assim, senão não tinha como.
E a Ana pode falar um pouquinho também, porque ela tem um post bem bacana que é da Chapada, e é da Chapada com crianças, e ela também leva a filha dela para esse tipo de aventura divertida, que eu acho que é divertida, né, Ana, no final.
Sim, eu acho interessante viajar com criança. Agora não, que a Sofia já tem 12, 13 anos, adolescente, né? Não sei se vocês conhecem essa fase, adolescente. Mas assim, quando ela era menor, era tudo muito lúdico, né? Acho que do jeito que a gente leva as coisas, e criança vê tudo muito na brincadeira, eles têm um olhar muito apurado. Então era muito fácil, né? Não tinha muito essa questão de ter, ai, conforto, carro, igual shopping, né? Que deixa na porta e você anda o mínimo. Então, é outro tipo de viagem, é outro tipo de uma busca completamente diferente de que algumas pessoas estão acostumadas, né? Que é conforto e praticidade. Então, é se abrir para um outro tipo de experiência, né? Que a gente ama, assim, que Se não for assim, não é viagem, né? Se não tiver perrengue.
E tu não acha, Ana, que às vezes as pessoas subestimam, assim, as crianças, sabe? Acham que não vão conseguir, acham que não vão curtir, e aí nem tentam, sabe? Vai direto lá pro resort e fica sempre no mesmo padrão de viagem e de
É o
programa.
que eu falo com a Mari, não é só em viagem, tem a ver com estilo de vida, sabe? Porque é isso, eu acho que foi uma coisa que me falaram, não são os pais que têm que se adaptar aos filhos, os filhos têm que se adaptar aos pais, né? Então, assim, colocar as crianças para pôr no ritmo, mas é claro que eu respeito a educação, depende muito de mãe, de pai. Então, assim, eu vejo que não é todo mundo que pensa igual, mas é interessante abrir a cabeça para outras possibilidades, né? Sair dessa zona de conforto. Que é a zona de conforto no dia a dia e a galera busca uma zona de conforto nas férias também, né?
Assim, o medo de chegar no lugar e a criança não aproveitar, ou se machucar, ou ter mosquito, essas coisas assim que a natureza tem, e a gente não saber o que fazer, ou não ter um atendimento médico. Algumas que tem as mães muito preocupadas, tem as que são mais, não tem assim tanto jogo de cintura com as crianças quando elas não estão gostando do lugar e não dá para voltar naquele momento. Então, como que você faz com a tua filha? Assim, você já planeja antes, já explica tudo, já dá mais ou menos um briefing ali do que vai ser a viagem, como é que vai ser?
Às vezes eu nem sei como é que vai ser, na verdade, porque a gente fez uma trilha, acho que faz umas 3, 4 semanas, numa cachoeira que tem aqui perto. Agora, no momento, a gente está morando na praia, que a praia é super pequena, assim, no litoral norte, perto de Torres. E aí eu pesquisei um lugar legal pra gente ir no final de semana e a gente descobriu essa cachoeira com uma vista incrível. E aí, não, vamos lá, tem uma trilha de todo mundo que é difícil, mas vamos encarar. Pegamos umas dicas, ah, tem que ser de manhã por causa do sol e tal. Aí chegamos lá e era assim, 120 metros de subida. Só que não era um 120 metros de subida. Ele era zigue-zagueando no meio do mato, tava úmido, escorregadio. Quando a gente falou que ia fazer essa trilha, ela deu um pré-adolescente, assim, aquela coisa de dizer, olha só, a gente vai fazer um programa diferente. Tu não tem que estar reclamando, tu tem que curtir. Só vai, depois se tu achar ruim, tu pode dizer, ó, achei ruim, mas pelo menos tu passou pela experiência. Então ela foi. E aí, quando eu olhei, assim, que era bem íngreme a coisa, eu só disse, ó, se segura e vai, sabe? Então a gente foi, assim, aí a gente fez uma aposta, quem ia cair primeiro, né? A gente tenta achar, fazer umas brincadeiras, aí a gente não sabia se estava na trilha certa, a gente foi seguindo umas pessoas, porque não era bem sinalizado. Aí daqui a pouco apareceu uma placa. Aí eu disse, ah, para ali que eu vou tirar uma foto tua. Aí ela fez uma cara, vou parar revirando o olho. Eu disse, tá, faz como tu quiser. E aí no fim foi muito divertido, sabe? A gente deu risada, a gente quase morreu de cansaço subindo, que foi realmente muito puxado. E eu que gosto de atividade física, faço atividade física, achei puxado. E ela encarou, sabe? Ela foi, eu acho que vai um pouco também da gente, né, dar essa ludicidade pro programa, sabe? Fazer mais leve, não ficar também reclamando, sabe? Rir da gente mesmo. Ah, escorreguei, caí, me sujei. Ah, paciência, me molhei, sabe? E aí, porque a gente acaba abrindo o horizonte deles para um outro tipo de programa que não necessariamente envolve dinheiro, que não envolve consumo, sabe? Era uma coisa super simples. A gente botou um tênis, uma roupa, levou um repelente, foi a única coisa que a gente fez. Depois eu pensei, devia ter pego um band-aid, sabe? Mas, né, deu tudo certo. A gente levou uma mochila, esqueceu até de subir com água, então a gente tava até com sede a hora que desceu. E super curtiu, foi um dia muito diferente, muito legal. Então, acho que às vezes falta um pouco da gente, até por a gente estar cansado da função toda da semana, enfim, de pensar em coisas diferentes de fazer com eles. E também dar essa administrada, né? Dizer, não, vamos lá, vai ser legal. Depois, se tu não gostar, tu pode dizer. Mas agora vamos.
Não, eu acho também que são pequenas atitudes, né? Eu vejo que tem muitos pais que não vão aos parques com os filhos. Então, assim, não tem como. Eu acho que é muito difícil você nem ter um hábito de pisar numa grama verde num parque da sua cidade e querer se aventurar. Então, são pequenos passos, sabe? Eu acho que se você quer isso, procure proporcionar isso para os seus filhos, de estar num parque, de estar num lugar mais aberto, de ir se adaptando também. Porque eu e a Ju parece que a gente já é mais instintiva, assim, né? A gente não tem certas preocupações que outras pessoas têm, né? Um modo de ver a vida, talvez. Mas eu vejo que tem como muita gente vem procurando a natureza, né? Por vários motivos, porque, enfim, né? Por todos os motivos, mas eu acho que pode começar assim, ir perto da sua cidade, ir num parque, largar o celular um pouquinho e tentar aguçar os sentidos, né? Esquecer.
E não ficar neurótico também, né, Ana? Aquela coisa, Ai, um mosquito. Tá, é um mosquito, ninguém vai morrer do mosquito, sabe? Não valoriza aquilo também, porque senão a criança se assusta.
Mas eu vejo que é muito. A gente fala isso com naturalidade, mas eu vejo que não é todo mundo que leva a vida assim, né? Muito pelo contrário.
É, e a gente
Mas
não
um.
tá falando de nenhum extremo, como aquele que tá passando reality na TV, que é o. Como é? Se sobreviver, case. Eu fico com a quantidade de mosquito, meu Deus, não chegaria nem no primeiro dia. Mas a gente vê que eles também vão se adaptando, né? E uma coisa que é bem chocante no primeiro dia, no segundo já não é, no terceiro já é tudo natural, e aí depois você já tá ali descalço com os mosquitos, com os bichos, com a natureza toda e também vai se adaptando, né? E quando você escolhe os destinos, geralmente assim, é um lugar que é de fácil acesso de carro e depois tem a trilha ou já começa.
A gente nunca sabe como é que vai ser, na verdade, porque o que que eu acho, assim, aqui, não sei se é só no Rio Grande do Sul ou no Brasil de modo geral, mas a gente não tem muito esse foco ainda no turismo, a gente tem o turismo de aventura, mas ele não tem muita estrutura, não tem muita divulgação, ele não tem muita, por exemplo, essa trilha é um exemplo, né, a gente não sabia se estava subindo no lugar certo, eu supus que era o lugar certo porque dizia que era 200 metros antes da cachoeira. Então a gente pensou, ó, a cachoeira tá lá na frente, tem uma entrada aqui, vamos por aqui. Mas não tinha sinalização nenhuma até a gente chegar, sei lá, em 80, 90 metros de altura. Então a gente foi indo no risco. Então muitas vezes a gente se informa, às vezes são programas de um dia, às vezes a gente vai e fica um pouco mais. Mas geralmente a gente gosta de fazer esses bate-voltas assim, porque como é uma coisa diferente, às vezes cansa muito, né? Como esse caso da cachoeira, essa última. Então a gente dá uma olhada, sempre tem uma estrada de chão, sempre. Eu pesquiso, tem uns grupos no Facebook que são bem interessantes para isso. Facebook agora praticamente só serve para grupo, né? Então eu olho ali, ó, cachoeiras, tem um acho que é Cachoeiras RS, uma coisa assim. E o pessoal posta ali, e aí comentam com dicas, ó, tem uma trilha de chão batido, uma estrada de chão batido de 12 quilômetros. Aí a gente já tem mais ou menos uma noção do que nos aguarda. Mas muitas vezes é pior do que a gente espera. Então a gente também tem que ir com esse espírito de, ah, se der problema, deu, é um risco que a gente está correndo e faz parte do programa. Tem que ir, segura na mão de Deus e vai, sabe?
Ju, aproveitando que você está comentando sobre isso, e a Ana fez um post essa semana também do medo de ficar em lugar assim, natureza, sozinha, mulher ou mulher com criança. E tem muita gente que não necessariamente o companheiro gosta do mesmo tipo de aventura, não quer ir junto, ou porque também não tem uma companhia naquele momento e quer fazer a viagem. Quanto que você. Isso pesa na escolha do lugar, ou você acha que dá para fazer isso com segurança, sendo mulher e levando criança?
Olha, eu como nunca tive essa opção, né, de ter a presença masculina, e se eu tinha, assim, era algum amigo gay que tava junto, né, enfim, eu sempre viajei só eu e ela, né, claro, a gente, por ser mulher, a gente já fica espiada e olhando em volta, aquela coisa toda, mas também eu acho que se a gente não se permite curtir, a gente acaba perdendo muitas experiências e muitas oportunidades. Então, por muitos anos eu tirei férias com ela e a gente ia para Bombinhas. E aí caminhava de noite, fazia trilha, inventava programa. E aí, por exemplo, eu aprendi a trocar pneu de carro. Se der um problema, não vai ser tão ruim assim, né? E tem seguro, e hoje em dia, né, tem muitas possibilidades. Eu já atolei o carro 10 horas da noite, um breu, a gente tentou, 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 não conseguiu. E aí foi no, na casa de um vizinho, assim, chamar uma pessoa que estava ali perto, chamar para ajudar a desatolar, né? Também não cai um pedaço da gente. Mas eu entendo quem tem um pouco mais de receio, quem tem medo, porque não é fácil. A gente tem que botar a cara e ir, né? Para mim, isso não interfere muito. Ainda mais se são coisas aqui em volta, são programas de um dia, se a gente vai fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre tive churrasqueira portátil. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Levo as coisas tudo da churrasqueira no carro e a gente acha um camping, acha algum lugar para fazer. E muitas vezes eu tô com uma amiga só. Eu, a minha filha e mais uma ou duas amigas. Só mulherada aí se resolvendo.
É muito louco, né? Porque tem essa questão da gente ocupar espaços. Eu vejo que você deve fazer isso. Influencia muitas mulheres e muitas mães a fazer. Então, é meio que quem vai primeiro, né? E eu sinto também que é muito. Tem vezes que eu vou e tem muita gente que precisa ter uma segurança, precisa ter uma informação. E muitas vezes a gente tá no local, a gente perceber, é muito, muito bom desenvolver essa nossa capacidade de percepção, né? Validar os nossos sentidos, validar a nossa própria intuição, né? Pô, eu sinto que lá vai ser seguro, então valida a sua intuição, sabe? Porque é uma coisa que a gente vem perdendo muito, né? E a minha filha tem 12, né? Vai fazer 13. E quando ela era menor, ela não tinha essa noção, ela confiava em mim e se jogava. Agora que tem outras pessoas que pensam diferente de mim, eu vejo que ela vai viver uma experiência e já fica com muito medo. E tipo, mãe, e sabe, e se tiver alguém, se tiver nanana? Então é muito medo, é projeção de muito medo nas mulheres, silenciam muito a gente, calam a gente. Então você vê como que a gente vai sendo reprimido o tempo todo, sabe? Então é claro que eu acho que tem que ter preocupações e seguranças, mas eu também acredito muito em desenvolver a nossa própria intuição, nosso próprio poder de mulher e mãe, né?
Exatamente.
E parabéns pra você, porque tem que ter coragem pra caramba.
Sabe que eu prometi pra minha filha em 2013, que ela gostava muito da Katy Perry, ela era pequenininha, e eu disse pra ela, não, quando ela vier de novo a gente vai num show. Só que quando ela veio de novo era um Rock in Rio. E aí eu disse, tá, vamos, né? Eu fui quando eu era pequena, comprei nossos ingressos, comprei as passagens, não falei nada pra ninguém. A madrinha dela morava no Rio na época. Combinei com a madrinha dela. Quando chegou na semana, eu disse, ah, olha só, eu tô indo pro Rio com ela, nós vamos no Rock in Rio, vamos no show da Katy Perry. Porque eu disse, todo mundo vai ficar, ah, mas tu é louca, ah, mas não sei o quê. O pai dela foi um que deu do contra. E eu disse, eu sei a filha que eu tenho, sabe? Eu sei que ela vai ser parceira, eu sei que ela vai topar, eu sei que vai ser tranquilo. Se eu achasse que não ia ser, eu jamais levaria ela. E a gente foi, e aí caiu um temporal aquele dia. E ela se divertiu, e a gente tem essa história pra contar até hoje. Aí deu dor de barriga, ela teve que ir no banheiro. E aí ela não queria ir no banheiro lá, porque era um banheiro diferente. Aí eu disse, olha só, se começar o show, e tu ficar com dor de barriga de novo, tu vai ter que fazer cocô nas calças. Então acho bom tu fazer agora. Aí ela voltou, foi lá e fez. Então foi muito bacana, assim. Tudo gerou história, a gente voltou, era, sei lá, 3 da manhã, de ônibus. Aí desci na frente, aí eu pensei, tá, eu não posso descer no fim da linha que é meio tenso. Vou descer antes, vou descer na frente do Copa, daí vou pegar um Uber e vou até a casa da Nanda. Então, assim, a gente vai criando estratégias também pra se proteger. Se eu tivesse sozinha, eu teria descido no fim da linha, não tem problema nenhum. Descia lá na Lapa e acabou, caminhava até em casa. Mas com ela, não. Então, aí umas mães disseram, não, mas tu é louca, mas tu é louca. E aí foi muito divertido. E aí o que que aconteceu? 2 anos depois, uma outra mãe quis ir comigo. E aí fomos só nós, as mães. E eu mostrei pra ela como era muito tranquilo. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer e mostrar pras pessoas também. Depois que eu postei essa cachoeira, eu vi que uma outra mãe da minha turma foi numa outra cachoeira, que é muito mais tranquila. Mas ela foi, e era uma coisa que ela jamais iria, assim, sozinha, por vontade própria. É porque ela viu que eu fui, e aí ela foi também.
E como que você se prepara para as viagens? Você lê sobre o local, sobre a melhor data de ir, sobre o tipo de cachoeira? Porque eu acabei de ler também um acidente com as trombas d'água. Então, assim, acidentes existem, né? Então, como que minimiza isso para ter uma viagem tranquila, realmente?
É, eu peco sempre de não levar o kit de primeiros socorros, assim. Isso é uma coisa que eu já sei que eu preciso fazer e deixar. Mas é uma coisa que eu acabo esquecendo, porque eu acho que eu confio tanto que vai dar certo, né? Que também se eu arranhar, se der uma batida, eu tô com um joelho roxo aqui que eu não sei de onde que foi, né? Então, isso eu sei que tá errado. Mas as outras coisas, eu tento olhar o máximo que eu conseguir, mas também sem muita neura. Né? Por exemplo, ah, vai ser o dia. Quanto tempo a gente leva para ir? Ah, é 1 hora. Então, para chegar lá e com tranquilidade, a gente conseguir essa última, por exemplo, subir, que era uma subida que demorava 1h20, 1h30. Então, para estar lá em cima de manhã, pegar o sol e coisa, a gente tinha que sair de casa no máximo 9h da manhã, mais 1 hora de estrada, enfim. Então, eu vou montando esse quebra-cabeça, né, de como que a gente pode encaixar no dia. Pra também não ser aquela coisa que é um estresse, né? Porque daí, vamos, nós temos que sair, que tá na hora. Porque daí já começa errado, né? Se é um passeio, se é uma viajada, assim, pra espairecer, tá errado a gente ficar estressado. Então, a gente tenta se munir o máximo de informações antes. E aí, por exemplo, se diz 7 km e é 12 de estrada de chão, a gente dá risada. Tipo, ah, te enganaram, né? Porque é o que dá pra fazer. Então, a gente tenta sempre ver assim, ó. Tem banheiro? Vamos levar então papel higiênico. Tem o cooler? Vamos comprar o gelo, botar umas bebidas. Então a gente leva muita água. Muitas vezes a gente não come, não bebe tudo que a gente levou, mas é melhor levar um pouquinho mais do que menos. E só que já aconteceu da gente terminar um churrasco de noite. A gente não calculou o tempo que a gente ia levar para assar a carne. E aí terminou, tava escuro, a gente tava num camping. Aí eu liguei o farol do carro pra gente poder recolher as coisas. Mas também ficou muito, foi muito legal. A gente tem essa história para contar, assim. Então eu acho que mesmo o que a gente não se prepare, não se previne, acaba, dependendo da maneira como a gente encara, sendo bacana.
E eu acho que as pessoas hoje em dia têm muito medo de errar, né? Ah, existe um erro, até no mundo do empreendedorismo fala isso. Tem muitas coisas que a gente só vai aprender na prática, sabe? Então é indo, é fazendo. Pô, dessa vez a gente errou, calculou mal a hora. Então na próxima a gente vai saber que temos que calcular a distância, né? Na próxima a gente vai saber que precisa levar uma alimentação. Mas tem muita coisa que é vivendo mesmo, é lendo outras dicas de mães. E se jogando, né?
A gente uma vez foi fazer churrasco e esqueceu o acendedor. Então a gente chegou lá e aí com um isqueiro que a gente comprou num posto na estrada, e aí começou a recolher folha, graveto e fazer fumaça. E no fim acendeu um fogaréu, fez um churrascão e deu certo, sabe? E aí agora a gente nunca mais esquece o acendedor para churrasqueira.
Olha, não era uma
Sim.
pergunta, mas eu tenho essa dúvida eterna. Dá para fazer fogo sem fósforo?
Dá, deu super certo. A gente teve que tirar um pedaço da embalagem do carvão para também ajudar a pegar nas folhas, nos gravetos, mas deu super certo. Comemos, estava muito bom. Então, assim, quando a gente vai fazer uma coisa na natureza, a gente tem que saber que a gente não pode controlar tudo, né? Então, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Pode acontecer um acidente, a gente tem que saber o que fazer também. Eu vi um vídeo de tromba d'água e eu pensei, faz uma semana que não chove aqui. Vai ser muito difícil ter uma tromba d'água. Então, ok, tá seguro a gente ir, porque a gente queria ir lá para cima, que tem uma piscina com borda infinita, né? Então a gente olhava toda a serra ali de cima, era lindíssima. Então a gente pensou, tá tranquilo, tá seguro a gente ir lá para cima. Mas também a gente tem que ouvir aquela nossa vozinha lá dizendo, ó, não vai até ali, sabe? Não chega na ponta, não. Até para dar um exemplo para as crianças, né? Dizer, ó, não vai, é perigoso.
E quais são os lugares, o seu mapa aí de opções mais perto e um pouquinho mais longe que você gostou e recomenda?
Eu separei vários lugares aqui e nenhum deles é Gramado e Canela. Porque é muito óbvio, tá muito cheio de gente, enfim. Porque a gente foi descobrindo também coisas bacanas para fazer em outros lugares, né? Agora que a gente tá aqui nessa praia pequenininha, perto de Torres, então eu descobri que ali próximo à Torres em Itapeva tem um parque estadual também com trilhas, que aí visita animais, tem as dunas que são preservadas, que é super bacana. Tem o parque lá da Guarita, que daí tu paga para entrar, tem toda a estrutura do parque, banheiro, a praia. Aí tem as trilhas no morro, que é lindo para ver o pôr do sol, né? Então a gente às vezes fica pensando só praia, 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 mas tem outras coisas. Tem o farol, onde o pessoal salta de asa delta, tem o balonismo, que a gente foi, né, agora esse final de semana, que não tá tendo festival, mas eles fizeram uma revoada, então às vezes quando tem o festival eles fazem uns voos de balão. A gente foi em Três Forquilhas, que é um buraquinho assim, meu telefone nem pegava sinal, que é aqui perto, na subida da serra, né, quem tá aqui no litoral. Tem muitas cachoeiras ali na região, porque é a subida da serra, só que é super simples assim. Então a gente fez 12 quilômetros de chão batido para chegar na base da cachoeira, e aí começou a ter umas pedras, então batia embaixo do carro, né, foi uma aventura completa. E aí ali tem essa cachoeira que a gente foi, da Pedra Branca, que é muito linda, a vista é incrível, mas é gelado, gelado, gelado. Então, se alguém quiser ir, tem que ir de manhã para poder entrar ali em cima. Rolante é um lugar muito bacana também, que tem muitas cachoeiras. Tem a Cachoeira do Chuvisqueiro, que são as mais famosas, é das Andorinhas, que é muito bonita também. E a gente descobriu uma fazenda, que é um camping, que a gente foi passar o dia, a gente pagou o valor do dia, mas eles têm cabanas, têm área de camping que a pessoa pode ir, que eles estão com restrição também, tem toda uma estrutura. E dentro desse parque, dessa fazenda, tem duas cachoeiras. Então a gente foi, levou nossa churrasqueirinha, que tinha até a churrasqueira lá, mas a gente levou a nossa, que é com grelha. Usou a estrutura ali do camping de banheiro, mas assim, pessoas perto da gente, muito pouco, né? Então foi muito tranquilo. São Francisco de Paula é muito legal. Tem o Lago São Bernardo, que é muito bonito. Nessa época de outono, as folhas ficam todas alaranjadas, então dá a volta no parque, na lagoa, nesse parque ali, é muito bonito. Tem o Parque das Oito Cachoeiras, com oito cachoeiras e muitas trilhas. Então, esse aí as pessoas até recomendam fazer em 2 dias, né? Então, para quem vai passar final de semana, é uma opção muito interessante. Próximo de São Chico tem a cidade de Cambará, que é bem menor e que é onde dá acesso aos canyons, que é da Serra Geral, começa aqui e sobe, né, no Brasil. Então, tem muita, 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 muita estrada de chão. A cidade é muito pequena e aí para chegar lá tu tem que andar muito em estrada de chão e é muita pedra, muita, muita, muita pedra. A primeira vez que eu fui, furamos pneu 2 vezes. Nessa a gente já tava um pouquinho mais preparada, foi mais devagar, tava um dia mais bonito, né? Então, é bacana. O parque, ele é bem sinalizado, mas ele não tem muita estrutura. Então, assim, xixi tem que levar, fazer no mato, levar um papelzinho assim pra, né? E não pode fazer churrasco, mas a vista é incrível. A gente foi até era inverno quando a gente foi para esse parque. E a gente descobre uns lugares diferentes, por exemplo, no interior de Teutônia, tem um lugar chamado Lagoa da Harmonia, que foi uma represa que foi feita para fazer uma hidrelétrica. E aí criou-se essa lagoa, depois essa hidrelétrica foi desativada. E em volta tem todo um passeio que as pessoas podem dar a volta nessa lagoa, é enorme. Eles delimitaram agora, por causa da Covid, alguns espaços, então tu vai lá, paga para entrar nesse parque, estaciona teu carro nesse espaço, tu pode usar aquela tua área ali, tem um gramado, então a gente foi, a primeira vez que a gente saiu foi essa. Botou assim umas cangas no chão, deitou a churrasqueira e aí a gente pensou, meu Deus, a gente tá na grama, a gente tava só em casa, sabe? E as pessoas circulando em volta ali da lagoa, mas eles têm cabanas também. Então são lugares que são diferentes, que não são Gramado e Canela, que as pessoas podem desbravar, que tem estrutura, tem trilhas, tem vistas legais, tem, sabe, opções mais menos mainstream assim para o pessoal.
Você mora aí na região, então você já tem o seu carro e faz esse circuito todo de carro. Quem vem de outro estado ou um estado perto, mas que não tem carro, você acha que vale a pena alugar ou tem transporte público, alguma coisa assim?
Não, é isso eu acho que a gente falta assim. Tem algumas empresas que fazem esses turismo assim que eles chamam de dia, que tu sai às 6 da manhã de Porto Alegre, passa o dia fazendo uma trilha, tem o viaduto V13 que é super famoso, o pessoal tira um monte de foto ali que é um dos maiores da América Latina. E aí passa o dia lá, faz as trilhas, depois volta, né? Então tem essa opção assim. Só que eu acho que é muito cansativo porque tu tá sempre no ritmo dos outros, né? Tu depende do. Eu gosto de fazer mais por mim. Então eu acho que quem quiser fazer um turismo desses aqui, o bom é alugar um carro, sim, porque te dá mais flexibilidade, né? Ah, a gente tá aqui, curtiu, ficou o dia aqui. Aí amanhã a gente quer ir para um outro lugar, vai para outro lugar. Então consegue dar uma circulada.
A Ana, quando
Porque se
viaja,
fica.
também costuma sempre alugar, não, Ana? Quando você foi para o sul, você alugou também?
Eu aluguei porque eu tive uma experiência aqui em Brasília de ir com o meu carro e estragar a suspensão. Então, mesmo aqui, eu gosto de alugar porque você liga, tem seguro 24 horas, eles te dão assistência. Então, e hoje em dia o aluguel do carro eu acho relativamente barato. Então, eu sempre alugo, mesmo para ir aqui na Chapada, que é em Brasília, sabe?
É, o ideal seria alugar uma 4x4 para uns programas assim, né? A gente até sempre fala, ah, a gente tem que trocar para uma 4x4, mas nunca troca, né? Enfim, então alugar o carro até para nós é uma opção excelente, porque às vezes o teu carro não tem condições de ir naquela estrada.
E também a Mari perguntou, tem uma questão de quem tem boca vai a Roma, né? Às vezes eu alugo no aeroporto um carro tal, mas você chega lá na locadora e você fala, ah, eu vou para tal lugar. Aí ele vai falar, olha, várias pessoas estão alugando esse carro, é bom, ele aguenta ou não. Então, assim, é comunicação mesmo, né? É você conversar com quem presta serviço, com quem é do local e receber, porque às vezes a gente lê uma notícia que está desatualizada, né? Tem muita coisa hoje em dia que. Ah, vai numa cachoeira, mas você chega lá não é época boa para aquela cachoeira, né? A natureza, ela não é igual um shopping que é fixo, ela tá o tempo todo mudando. Então, por mais que vocês programem, é sempre bom também conversar com o guia local, conversar com quem presta serviço ali na cidade, né?
É, a gente dá um Google assim e aí começa a achar assim um camping, uma fazenda dessas, acha um outro lugar legal assim e aí entra em contato com eles e começa a perguntar, ah, como é que é a temperatura, como é que é essa época do ano, a gente sabe, ou então acha alguém, algum local, sabe? Tem umas pessoas. No Twitter a gente faz muitas trocas, conhece muita gente. Quando a gente foi para São Chico, teve uma menina que nos recebeu, nos mostrou ali toda a cidade, né? Ela disse: ah, aqui é o lago, ali é a rua principal, tem a livraria que é conhecida, né? Foi fazendo todo esse. Essa troca com os locais é muito legal também, porque às vezes também a gente cai sempre no mesmo lugar, né? Fica aquela coisa ali que todo mundo vai. E aí tu fala com o local, ele te indica um lugar diferente. E tu descobre, e é super bacana, a experiência é muito, muito diferente do que tu ir no lugar que vai todo mundo.
É, a gente também oferece roteiro, né? É, eu acho que é uma dica para quem quer viajar, tá inseguro, porque a gente no blog tem contato com várias pessoas de vários lugares, então assim, a gente sempre tem essas dicas atualizadas também. E é uma dica que eu dou, quem tá inseguro ou não tem tempo de fazer pesquisa, né? Igual você falou, de ir no Facebook, de conversar com a galera e tal. Eu acho que tem opções também, né? Tem, a gente, enfim, a gente também trabalha com isso, né, no blog.
E vocês que já têm experiência de viajar para a natureza com criança, qual é o período ideal, que a criança aguenta, curte e traz boas lembranças?
Eu acho que 24 horas é uma experiência. É que depende do nível de intensidade da experiência, né? Mas assim, se é um passeio mais tranquilo, a gente vai só caminhar, ver a vista, aquela coisa, dá para ser mais tempo. Se é o tempo inteiro puxado, assim, de trilha, 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 trilhas mais difíceis, eu acho que um dia é suficiente, porque senão também entra aquela coisa do ranço da criança, né? Começa a ficar reclamando de tudo, tudo é problema. Aí a folha que é no meu cabelo, começa a chorar, sabe? Aquelas coisas assim que não faz nem sentido. Então, e aí a gente tem que ir testando também o limite um pouco, né? Às vezes, no dia não é um dia bom para criança e tá tudo bem, assim como às vezes não é um dia bom para gente. Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo testes. Passa um dia, foi legal? Vamos passar um final de semana. Foi legal esse final de semana? Vamos sentar então 3 dias. A primeira vez que eu saí de férias, eu acho que eu tirei uma semana com ela, que a gente foi sozinha para Bombinhas. E aí foi legal, aí depois foi 15 dias, aí depois a gente foi ficou no Rio 20, sabe? Então a gente vai testando assim, vai aumentando, né? E mesmo a criança que não tem o contato com a natureza, é importante ir fazendo esse teste, sabe? Essa adaptação, vamos dizer assim.
Eu também viajo bastante com a Sofia de carro. Eu falo com a Mari assim, pra mim, quando ela era menor, era ideal ir em cidades menores, cidades pequenas, porque quando eu fui pro Rio com a Sofia, quando ela era menor, eu fiquei desesperada, né? Que solta na praia, você nunca mais. Solta em Ipanema ali no domingo, você nunca mais acha seu filho, né? Aí, assim, eu que não tinha tanto hábito, comecei. E é muito legal ir em cidades de interior no Brasil. Eu sinto que a gente foca, igual você falou, alguns pontos, mas o Brasil é riquíssimo, tem várias cidades pequenas. Às vezes, assim, do lado da sua cidade, né? Eu vejo que existe esse movimento agora do Brasil redescobrir o Brasil, que é uma coisa que a gente não tinha, né? Às vezes a gente priorizava o exterior e tal, mas eu acho que a gente está bem nesse momento. E redescobrir, é o que você falou, o contato com a natureza, a simplicidade. A gente está muito moderno, né? Então é resgatar um pouco do que a gente vivia assim há 20 anos, não era nem outra vida, né?
A gente foi ano passado para o interior de São Francisco de Paula, e aí a gente pegou uma casa que era realmente no interior. A gente andava antes da cidade, entrava uns 7, 8 quilômetros e não tinha quase nada em volta, só tinha uma casa assim pertinho. E aí quando a gente chegou, o morador de volta disse: ah, eu faço pão artesanal e cuca, se vocês quiserem. Aí eu olhei: tá, a gente quer, né? Aí a gente comprou e era uma cuca deliciosa, sabe? E era uma baita de uma cuca assim. Então aqui no interior tem muito disso, sabe? Umas coisas muito características, e eu sei que todos os estados têm também. Então isso é muito rico, né? A gente descobrir essa parte colonial, assim, que ainda mantém muitas tradições. Aí é o fogão a lenha, sabe? Aqui agora começou a época de pinhão, e daí tem pinhão na chapa, daí tem o salame feito em casa, aí tem o pão, tem a cuca, tem a rosca aquela de polvilho. Então a gente descobre coisas que a gente esqueceu que existiam, ou não, sabe, que não valorizava antes, e a gente vê, putz, isso é muito bom.
Além McDonald's, né?
Muito melhor, inclusive, né? Queria passar comendo cuca e rosca.
Com certeza, mais natural, né? Mais fresco, comida fresca de verdade.
Ju, foi ótimo conversar com você, e essa foi a primeira de uma série de conversas, porque eu quero saber muito mais detalhe das suas viagens aí do sul, com as dicas e o que que tem de legal em cada cidade. Hoje o tempo já está acabando, mas como que a gente pode, quem está escutando pode te encontrar, ver algumas fotos e a gente continua a conversar em outro podcast, com certeza, para falar
Com
mais sobre a
certeza,
tua
só chamar.
região.
Então, eu sou em todas as redes sociais, é @juvingue, Juwinge. Eu sempre compartilho ali um pouco das coisas que a gente vê, das viagens que a gente faz, deixo salvo no, nos stories ali. Fui para Noronha também, isso é uma história massa. Eu acho que eu, com toda a viagem de Noronha, gastei uns 5 mil, então as pessoas dizem que é muito caro, não é, sabe? Consegui fazer um Noronha low cost. E acho que é isso, Juvinga, em todas as redes sociais. E quem quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão, é só entrar em contato que estou sempre disponível.
Ai, obrigada, Ju. Adorei a conversa. Obrigada, Ana, por ter participado também. E no blog maripelomundo.com.br vou deixar um post com esse podcast e também com todos os detalhes, os nomes das cidades que a Juliana foi, conheceu. E tem também um podcast que a gente fez com a Luciana, já faz um tempinho, rola lá no feed, falando sobre viajar de carro de São Paulo até o Sul, que também está muito legal, com algumas dicas super interessantes. E recentemente a gente também gravou um podcast com Leiva falando da experiência do balonismo, e é numa cidade pertinho da Juliana, que é Timbé do Sul. Então tem bastante conteúdo lá para a gente explorar as cidades lindas do Brasil. E se você tem algum comentário, sugestão, manda pra gente.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!